Glória a Deus. Enquanto nossas crianças terminam de sair, eu quero dizer como é bom você estar aqui nessa noite. Seja sempre bem-vindo. Você que nos visita, você que está sempre presente nos cultos, adorando a Deus conosco, é um prazer, um privilégio ter você. Você também que está ao alcance dessa transmissão, seja agora ao vivo ou esteja assistindo dias, horas depois, que Deus te abençoe grandemente, que Ele venha falar poderosamente ao teu coração nessa noite. Querido, se você não tem um determinado hábito, eu quero que você comece a desenvolvê-lo. É o hábito de criar uma expectativa daquilo que Deus vai falar contigo. É você sempre que se preparar para ir à igreja, sempre que você se preparar a ir ao culto, seja uma célula, uma reunião de célula, né? uma reunião da sua rede, seja um culto dominical, seja o culto da quarta-feira, saia de casa, sempre criando essa expectativa. Quando você for se arrumar, for tomar o seu banho, for trocar sua roupa, for se preparar para vir, já venha pensando assim: eu vou ao culto hoje, eu vou àquela reunião hoje, eu vou à minha célula hoje, porque eu sei, eu tenho certeza que Deus vai falar comigo. Amém? Quando você faz isso, querido, com certeza, cada reunião, cada culto, nunca será o mesmo. Porque Deus vai falar com você, porque você está disponível a ouvi-lo. E não simplesmente fazendo de forma automática, fazendo de forma mecânica, indo por aí para cumprir tabela, porque você não tem algo melhor para fazer. Mas nessa noite eu quero dizer para você que Deus vai falar contigo. E eu tenho certeza disso. E eu quero convidar você a ler comigo o texto de Atos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, eu vou ler do versículo 1 até o 9. Atos 17, de 1 a 9. A partir do versículo 1 diz assim a palavra de Deus, queridos. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: esse Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Palavra de Deus, amém, queridos? Você é incomodado ou você é aquele que incomoda? Em que posição você está? Incomodando ou incomodado? Quantas vezes, queridos, somos acometidos de uma situação ou passamos, às vezes, por circunstâncias que ficamos altamente incomodados? Muitas coisas podem nos incomodar. A temperatura do ambiente pode nos incomodar, pode estar quente demais, pode estar frio demais, e você começa a se sentir incomodado. Às vezes o barulho muito alto, você está em algum lugar com um som muito alto, pessoas gritando, músicas altas, barulho de trânsito, e você então começa a se sentir incomodado, às vezes choro de criança. Muitas das vezes são pessoas, que são pessoas às vezes que começam a te chatear, começam a falar coisas indevidas, coisas sem razões, e você começa a se incomodar com aquela situação. Às vezes, quando você vê algo errado, alguém agredindo outro, falando algum tipo de agressão em palavras, em, às vezes até fisicamente, aquilo te incomoda. Ou talvez em alguma outra situação, é você que está incomodando alguém. E às vezes incomodamos os mais sensíveis, aqueles que não estão acostumados a determinadas coisas. E nessa noite nós lemos um texto, quando Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, e eles começaram a incomodar as pessoas daquela cidade. Eles começaram a trazer um certo transtorno, a ponto de alguns cidadãos daquela cidade chegarem para as autoridades e disserem: olha, esses homens que têm causado alvoroço, esses homens que têm incomodado em tudo que é lugar por onde eles vão, chegaram aqui. Eita, e agora? E aí eu estava pensando nesse texto, quantas vezes determinada forma de incomodar é até algo que precisamos fazer. Porque algumas verdades acontecem, algumas formas de incômodo acontecem, para que as coisas possam melhorar, para que possa haver mudança, para que possa haver transformação. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Se você é daquelas pessoas que tem se incomodado mais, ou aquelas que estão incomodando mais. E uma coisa que nós aprendemos nesse texto, e eu destaco em primeiro momento, que aqueles que incomodam, eles incomodam porque eles anunciam, e agora eu quero levar para o lado bom do incômodo, eu não quero falar do lado nocivo de você se sentir incomodado, mas o sentido bom de você incomodar, porque quando você fala a verdade, você incomoda. O mundo hoje está tão acostumado a mentiras, o mundo hoje está tão acostumado às pessoas afagarem os seus egos, que quando você chega e diz a verdade, essa verdade incomoda. Eu não estou dizendo que com a verdade você tem que agora ser agressivo, porque se nós não vigiarmos, a verdade pode nos tornar uma pessoa agressiva. Você tem como dizer alguma verdade, mas pode dizer de forma educada, de forma polida. Você não vai chegar para alguém e, quando a pessoa pergunta a opinião, dizendo para você: olha, estou me arrumando para ir para a igreja, né? Às vezes a esposa pergunta isso para o marido: como eu estou? Vai ser sábio se o marido disser: você está linda. Mas alguns maridos vão dizer: mas bispo, aí eu vou estar mentindo. Meu querido, se você não acha a tua mulher linda, problema teu, você casou errado, agora você casou com ela, então tem que achar ela linda, ela é a mulher mais linda do mundo para você, acabou, viu marido? Diga para tua mulher aí: você é linda, você é linda. Sabe por que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que aprender isso porque ela é linda, e eu dizendo isso, eu sou inteligente. Não só porque ela vai gostar de eu dizer isso, mas também porque vai dizer que eu sou um cara que soube escolher. Minha mulher é linda. Agora vai ter dia que ela não vai estar tão linda. Você não vai chegar e vai dizer: você está horrível. Não, você não vai fazer isso. Por mais que seja verdade, né? Você pode dizer isso de uma forma mais educada. Você pode dizer assim: você não está tão linda quanto ontem, mas você também não está tão linda como tu vai estar amanhã. Você já sabe, rapaz. Mas quem diz a verdade às vezes incomoda. Principalmente se aquela pessoa está em pecado. Todos que estão em pecados, eles não gostam de que digam que ele está em pecado. Mas pecado é pecado. É por isso que vivemos numa cultura hoje, numa sociedade hoje, que quer mudar a palavra de Deus, quer mudar a Bíblia ao seu bel prazer. Para quê? Porque para que venha agradar a si mesmo, e porque a verdade bíblica incomoda. A verdade da palavra de Deus, ela incomoda. Quando a Bíblia coloca na nossa frente os nossos pecados, as nossas transgressões, os nossos erros, mostrando o que é certo, isso incomoda. Viver a verdade, procurar praticar a verdade, incomoda, querido, porque tira você do seu estado de comodidade, da sua atual posição. Isso significa incomodar. E Jesus, a todo momento, Ele quer nos tirar da nossa zona de conforto, do nosso estado de acomodação, porque nós somos assim, todo ser humano é assim. Sempre que chegamos em algum ambiente, sempre que chegamos a alguma situação, nós queremos nos adaptar, queremos nos acomodar àquela situação. E no momento que você se acomoda, você começa a se sentir bem, e aí vem a palavra de Deus, vem Jesus e diz assim: epa, não se acomoda não, porque tem coisa para você fazer. E eu já preguei uma ocasião aqui dizendo que a igreja, ela não é um ponto de chegada, a igreja é um ponto de partida. Por isso que Jesus disse: ide por todo mundo. Ele não disse: fique onde você está e pregue a palavra e pregue o evangelho. Não, ele disse: ide. Há um movimento a ser executado, e todo movimento incomoda. Há um desgaste, há uma queima de energia, há uma queima de combustível, há uma queima de conhecimento. Você tem que exercitar a cada momento. Quando você pensa que chegou, pensa que acomodou, pensa que agora está tudo bem, pensa que terminou, não, você só está no começo. Você só está no começo. Toda criança, se você perguntar se ela quer ir para a escola, ela diz não. Mas ela se entende por gente e já está na escola. E aí chega na adolescência, ela fica louca, já planejando terminar o ensino fundamental. Aí quando ela termina o fundamental, pensa que acabou. Não, vem o ensino médio. E aí o ensino médio são mais 3 anos. Para aquelas que estudam, para aquelas que não gostam de estudar, às vezes passa mais tempo. Quando ela pensa que vai terminar, não, vem a prova do Enem para fazer uma faculdade, que é uma graduação. E aí, se ela quiser se aprofundar naquela área de conhecimento, ela vai ter que continuar estudando. E quando ela pensa que terminou, aí ela vai trabalhar na área. E quando ela começa a trabalhar na área, ela descobre que tem que ficar aprendendo o tempo todo, porque as coisas vão mudando. Você chegou na igreja e você não sabia nada, nada da palavra. Amém? Oh, chegou um som no outro aqui. Quando você chegou aqui, você lembra? Você não sabia nem onde era o livro de Gênesis. Se mandasse abrir a Bíblia, nossa, tinha que ser Bíblia digital no celular, porque de papel, só a graça. Se o bispo mandasse abrir no Novo Testamento, menos mal. Mas se começasse a falar para abrir naqueles profetas menor que tem nome feio, misericórdia. Sabia nada, não sabia nem quem eram os personagens bíblicos. Perguntasse para você quem era Abraão, você ia dizer: Abraão, Moisés, esses são os mais fáceis, que são os mais conhecidos, são personagens bíblicos, já fizeram filmes sobre eles, né? Davi. Você já andou vendo aquelas novelas de Bíblia, né? Ah, eu vi lá a história do Gênesis. Oh, glória! Eu já vi lá as histórias, bispo, ai, daqueles reis. Mas quando você começa a ver que tem muitos outros personagens, aí você: não faço nem ideia quem é. Já confundia Ló com Jó, a arca de Noé, e aí vai, e vai, e você, aí hoje você já sabe tanta coisa, é ou não é?
já sabe abrir a Bíblia em qualquer lugar que a gente falar, já conheces vários personagens. Aí diz: ah, eu já sei até quem foi o rei Saul, foi o primeiro rei de Israel, o rei que tentou matar o rei Davi, depois veio o Davi, depois veio o Salomão, depois de Salomão veio o Roboão, com o reino que foi dividido com Jeroboão. Tá bom aí, bicho, depois para mais é complicado, mas até Roboão já dá. Uma vez eu fui perguntar para um adolescente, ele saiu muito bem. Eu perguntei para ele: você sabe citar o nome dos apóstolos de Jesus? Eram só 12, era uma escalação de um time. E ele começou, né? Mateus, eu falei: era Mateus, era. Aí ele: Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu falei: peraí, calma, isso aí são os evangelhos. Mateus era, agora Marcos e Lucas não era, não. Não, eu falei, não. Aí ele virou para mim e falou assim: mas deviam ser. Deviam ser? Eu falei, eu concordo, né? Eu concordo que deviam ser, mas não eram, não. Então, querido, você foi aprendendo tantas coisas e começou a se achar agora entendido da Bíblia. Eita, eu já conheço, já entendo. E aí começa a esbarrar num outro problema. Você se acha conhecedor demais, porque depois que você chegou na sua célula, na sua rede, na sua igreja, que já tem agora 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, você começa a se achar um expert na Bíblia, você começa a achar que não tem mais nada para aprender. E quando vem algum ensinamento que te incomoda, você começa a usar a teoria daqueles que ainda não sabem tudo, mas acham que sabem. É a teoria do achismo. Eu acho que não é assim, não. Eu acho que não é assim, não. Como alguém que uma vez mandou uma mensagem para mim dizendo: bispo, teve uma pessoa que disse que aquilo que o senhor falou não concorda muito, não. Ela já leu a Bíblia toda e não achou aquilo que o senhor falou, não. O que, que eu digo para ela? Eu falei: diga para ela ler a Bíblia de novo. Manda ler 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, se for necessário. Porque aquelas verdades vão incomodando. E aí você vai começando a aprender que a Bíblia não é só leitinho, ela tem vitamina mais grossa também. Tem uma feijoada ali, tem uma buchada, tem, sabe, umas coisas com mais substância. E essas coisas com mais substância, às vezes, quer tirar-nos da nossa zona de conforto. E nós nos sentimos incomodados. E quando Deus desafia você a sair da sua acomodação, Ele também te desafia a incomodar outros. Desafia você a agir como Paulo e Silas, a chegar numa cidade, a chegar numa casa, a chegar com uma pessoa e dizer: olha, assim diz o Senhor. A palavra de Deus ensina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Grandes homens do passado, queridos, que são até hoje reverenciados em muitas religiões, morreram dizendo: procurem, descubram a verdade. E Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Então Ele te tira da sua zona de conforto, Ele te incomoda para você ser um agente de transformação de outras pessoas. E toda transformação, ela incomoda. Toda transformação traz mudança para a nossa vida. Agora, como você vai reagir a isso? Como você vai olhar para essa realidade? O desafio é olhar com olhos de entendimento que aquilo não é para o seu mal, que aquilo é para o seu bem. Que quando a Bíblia diz: olha, isso é errado, isso é pecado, você precisa aceitar isso, você precisa mudar isso, você precisa se adequar a isso, você precisa buscar a cada dia a semelhança de Cristo, você precisa buscar ser santo, porque o nosso Deus é santo, você precisa buscar ser fiel a Deus. A Bíblia não está querendo agora te destruir, porque tem muito crente, muita gente achando que a igreja não ama mais, porque agora a igreja está dizendo aquilo que eu preciso fazer. Querido, a igreja seria um hospício se dissesse para você que você precisa de Jesus para ser salvo e depois você precisava continuar do jeito que você estava. Peraí, isso é loucura. Mas é uma santificação em processo constante na tua vida. é buscar cada dia crescer a estatura de varão perfeito que é Cristo. É saber, como Paulo diz, que ainda você ainda não chegou lá, mas uma coisa você faz, você prossegue para o alvo em busca da soberana vocação. Vai ter dias que você vai conseguir, vai ter dias que não vai. Vai ter dias que você vai acertar, vai ter dias que você vai errar. E quando você acertar, amém, glória a Deus, não pare no acerto, continue. Mas os dias que você errar, não baixe a guarda, não desista, porque ali não é o fim. Se levante e continue. Porque todo dia, quando nasce, é lindo, mas entre um dia lindo e outro dia lindo, tem uma noite. É isso que às vezes nós precisamos entender na nossa vida. Precisamos olhar para a palavra e, peraí, aqui a Bíblia tá me incomodando, mas isso aqui é para o meu bem. É para me aprender. Quantas matérias na escola você detestava, né? Com toda sinceridade. De umas 10 matérias que você tinha que estudar, você gostava de uma. É ou não é? Ah, eu era bom nessa assim. Eu sempre amei matemática, querido. Eu sou uma pessoa muito racional. Então eu amo matemática. E por conta disso eu sempre gostei de física. Na área da química, quando eu entrava naqueles cálculos de massa, eu gostava. Eu gostava de calcular aquelas transferências atômicas. Eu gostava daquilo porque é matemática. Quando eu estudei música, eu descobri que muito da música é matemática. Então eu gostava disso. Mas quando chegava naquela parte, querido, de estudos sociais, de história, eita, vou confessar uma coisa sincera para vocês. Até hoje eu confundo as datas de proclamação da república com independência. Olha, até hoje, se você me der um susto, me perguntar assim, Natan, o que que, que acontece a 22 de abril? É um dia depois de Tiradentes? É? Não sei. 15 de novembro. Ah, deixa para lá, vamos pensar em outra coisa, vamos pensar no Natal, que é 25 de dezembro. Eu me confundo com as datas até hoje. Português, eu posso falar corretamente, eu posso ler corretamente, eu posso escrever corretamente, mas não me pergunte as regras. Se você quer falar corretamente, escrever corretamente, ler corretamente, vai ler livro. Leia muito. Então eu li muito na minha vida, ainda leio. Então ajuda a você descobrir. Quando alguém fala assim, nós vai, aí eu... Tá um trimelique, né? Tá errado, nós vai, bispo? Tá errado, meu filho. Explique a regra. Tá errado. É igual alguém diz assim, traz para mim café. Aí a pessoa diz, eu trago. Tá certo. Aí depois ela chega pro irmãozinho e diz assim, bispo me pediu café, eu tinha trago. Sabe, tinha trago, pesou, não é certo. Eu trouxe, eu tinha trazido, é o correto. Mas me pergunte qual é a regra. Concordância verbal, não. Ah, é que negócio de verbo pretérito do perfeito, mas que perfeito, imperfeito. Vá para lá com esse negócio. Eu sei colocar no tempo certo, porque são coisas que eu gostava de estudar, mas tinha coisas que eu não gostava. Mas se jogasse matemática na minha mão, era gostoso, né? Fazia lá as fórmulas. Até hoje eu nunca usei na minha vida algumas fórmulas. Mas saber que cálculo de Bhaskara, já falei isso aqui, é menos B mais ou menos raiz quadrada de B2 menos 4AC sobre 2A, eu adorava isso. Saber que para calcular a hipotenusa um quadrado, é só você saber a regra de Pitágoras, né? Que hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. A área de uma circunferência é πr2, é pi vezes o raio ao quadrado. Olha que coisa linda. Então, isso é gostoso, sabe por quê? Porque eu vou morrer, vai vir outra geração, vai vir outra geração, vai vir outra geração, e o teorema de Pitágoras não vai mudar nunca. Mas o estudo social muda. A história evolui. Você que viveu a pandemia, amém? Sobreviveu à pandemia, a sua futura geração, seus filhos e netos vão contar a história da pandemia. Você sabia lá em 2020, na época do meu vovô, teve uma tal de uma pandemia, que obrigaram todo mundo a tomar vacina, E a vacina deixou o povo... Deixa eu mudar de assunto, senão daqui a pouco vão derrubar a gente. Somos adaptáveis àquilo que nós gostamos. E quando a palavra de Deus fala algo que nós gostamos, nós amamos a palavra de Deus. Mas quando a palavra de Deus começa a falar algo que nos incomoda, porque a Bíblia não vai massagear teu ego nem teu pecado, querido. A Bíblia não vai dizer que você está certo, você estando errado. A palavra de Deus é muito clara. E você tem que se adequar a ela. E como eu posso reagir então? O que eu tenho que fazer então diante disso? É aquilo que eu quero dizer que está depois do... Nós lemos até... Perdão. Nós lemos até o verso 9. Mas você vai ver no verso 10 em diante, dizendo que... falando acerca dos crentes da cidade de Bereia, que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Porque você vê, Paulo chega em Tessalônica, faz aquele furdunço, mas quando ele vai para outra cidade chamada Bereia, aquelas pessoas que estavam ali, quando Paulo começou a pregar a palavra e descrever para eles as escrituras, sabe o que eles fizeram? Eles foram para as escrituras e foram conferir se aquilo que Paulo estava dizendo batia com o que estava escrito. Por isso eles são chamados de mais nobres. Por isso que algumas pessoas usam até hoje o apelido dizendo: ah, fulano é um crente bereano, porque ele sempre confere nas escrituras. É isso que você tem que fazer. Epa, alguém falou alguma coisa que eu não estou preparado para ouvir isso. Será que isso é verdade? Vai para a palavra, querido. Vai para a palavra. Vai para a palavra. O bispo prega aqui 3 vezes por domingo, todo culto, todo estudo de célula. Se você está questionando, se você acha que não deve ser daquele jeito, vai para a palavra. Vai para a palavra. Eu amo se alguém chegar para mim e dizer: bispo, aquilo que o senhor falou, eu acho que não é bem assim, porque está diferente na palavra. Eu vou dizer: meu irmão, se tiver diferente, eu mudo minha opinião na hora. Agora, não vem você querer colocar, sabe, ensinamento errado, heresia, dizendo que está na palavra, aí não está não. Aí a gente vai se confrontar e vai descobrir, né, na palavra, o certo. Porque eu tenho paixão por essa palavra, querida. Porque a palavra de Deus, ela é suficiente. Ela transforma, ela muda, ela é como uma espada. Paulo vai dizer que ela é uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. É ela que nos dá base, é ela que nos autoriza a abrir a boca, é ela que está contigo, mostrando o teu caminho. Ela é o manual do fabricante, é a carta de amor de Deus para conosco. Se você tem ela para te respaldar, use-a o tempo todo. Ela era o livro de cabeceira de grandes estadistas do mundo. Não tire a palavra de Deus da tua vida, da tua casa, da tua família. Use-a o tempo todo. Conte histórias dela. Se você precisa de algo para te ensinar o caminho, use a palavra. Se você precisa de algo para te revelar a verdade, use a palavra. Se você precisa de algo para te confortar, é a palavra. Se você precisa de um Rivotril para dormir, use a palavra. Até para isso ela é bom, porque dá um sono. Vai ler a Bíblia quando chega em casa. Nossa, ela não tem figurinha. Use a palavra. Esconda ela no teu coração, use como lâmpada, use como guia, use como água, use como alimento. Quando Jesus Cristo foi confrontado pelo diabo, ele disse: uma coisa eu tenho para comer, é fazer a vontade do meu Pai, é viver o que está na palavra. Quando João Batista disse: não, eu não vou lhe batizar, eu que quero ser batizado por ti, vem tu a mim, Jesus disse: faça agora, porque precisamos obedecer a palavra. Assim está nas leis dos profetas. Quando Jesus conta a parábola de rico e Lázaro, que o rico morre e vai para o inferno, Lázaro morre e vai para o seio de Abraão, o rico lá no inferno clama para pai Abraão, que personificava Deus, e diz assim: pai Abraão, manda que Lázaro desça a terra e vá falar para os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. E na parábola Jesus conta que pai Abraão vira para o rico e diz assim: não, se eles não ouvem quem está lá, como virão alguém que vai ressuscitar dos mortos? Eles têm Moisés e os profetas. que significa isso? Jesus estava dizendo que pai Abraão, naquela figura que personifica Deus, ele estava dizendo, eles têm Moisés e os profetas. Na época de Jesus, Moisés e os profetas já tinham morrido. O que que eles tinham? Eles tinham a palavra. Moisés simbolizava a lei e os profetas, os livros proféticos. Porque na época de Jesus não existia ainda o Novo Testamento. Então eles têm a Bíblia. É isso, é suficiente para eles. Ela é viva, querido. A Bíblia é um livro vivo. Já tentaram destruir, já tentaram acabar com a Bíblia e nada consegue suplantá-la. Que colocaram ela nas escolas, tiraram ela das escolas. Colocaram ela nos grandes palácios e tiraram ela dos palácios. Colocaram nas salas de juízes e tiraram das salas de juízes. Mas ela não morre. Ela é a palavra. Uma vez me perguntaram assim: Bispo, a Bíblia é ou contém a palavra de Deus? Qual seria a sua resposta? E eu disse: ela não só é, mas ela também contém. Ela é e contém. Como assim? Ela é a palavra de Deus porque ela contém a palavra de Deus. E ela contém a palavra de Deus porque ela é a palavra de Deus. Ela é e contém. Ela é perfeita. Ela muda você quando você estuda ela. Não tem, eu desafio qualquer pessoa, seja em depressão, em angústia, em perseguição, em qualquer situação que você esteja, e você lê a palavra, você permanecer do mesmo jeito. Não permanece. Bispo, mas eu leio e não entendi nada. Lê de novo. Bispo, eu li a segunda vez e não entendi nada. Lê a terceira. Agora faça o seguinte: antes de ler, vá orar dizendo: Senhor, revela para mim a tua palavra. E ela vai se descortinar diante dos seus olhos. Querido, eu já li várias vezes, desde que eu me entendo por gente. Minha mãe usava a Bíblia como castigo para mim, mas nem com raiva da Bíblia eu consegui ficar. Quando eu fazia arte, ela dizia: senta aí e vai ler a Bíblia, e me botava para ler, e lia Salmo, e lia outros livros, eu lia Evangelho. Foi bom, porque com 10 anos de idade eu sabia ler perfeitamente, melhor do que muitos da minha idade naquela época. E eu comecei a ter paixão por essa palavra. Comecei a descobrir que ela é a verdade. Ela foi escrita, querido, levou mais de 2000 anos para se escrever a Bíblia. Mais de 40 homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram a Bíblia, homens e mulheres de vários tempos diferentes, de plebeus a reis. De mulheres simples a rainhas escreveram a Bíblia. Profetas, juízes, sacerdotes, reis, homens simples, de cultura simples, doutores, escreveram a palavra de Deus, porque eles não foram seus autores. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. É por isso que ela incomoda. E ela vai continuar incomodando. Se você está em algum local, hoje você está na Igreja Vidas, amém por isso. Hoje você está na sua célula, amém por isso. Mas se amanhã você estiver em outro local, eu desafio você a permanecer naquele local que não ensine a verdade da palavra, porque você tem aprendido a palavra. E se tem uma coisa que eu sou apaixonado, é pela palavra. Uma vez fizeram uma pergunta para mim, disseram: o que mais revolta o senhor? É a corrupção na política? É as coisas erradas no mundo? Não. Sabe o que mais me incomoda, querido? Eu ver alguém ensinando mentiras da Bíblia, dizendo coisas que a Bíblia não diz, colocando palavras na boca da Bíblia, alegando estar escrito e não está. Ela incomoda. E qual a resposta que você pode dar? É viver o que ela manda. Querido, se você obedecer a palavra, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Olha para o teu irmão e diga: para dar errado. Querido, é fato. Bispo, minha vida está dando tudo errado. Vai obedecer a palavra. Meu líder de célula mandou eu fazer um negócio, eu não vi. A palavra de Deus diz o quê? Obedeça às autoridades. Está lá. Teu líder de célula é uma autoridade sobre a tua vida. Pense, rapaz, eu não precisei fazer nada, só botei no estudo de célula o tema do assunto, dízimo. Pense que já tem gente pipocando. Eu não concordo. Ué, está na palavra. Mas é coisa do Antigo Testamento. Eu falei, o Antigo Testamento era a Bíblia de Jesus. Não deixou de ser, não. Jesus não aboliu a lei do dízimo. Ele diz lá no Sermão da Montanha: vocês pensam que eu vim abolir a lei? Eu não vim abolir, eu vim cumpri-la. E ele usa uma palavra grega chamada plerosai, que quer dizer que eu não só vim cumprir, eu vim ser o cumprimento da lei. E essa semana é sobre as ofertas, ofertas alçadas, ofertas voluntárias. Opa, bispo, se é voluntária, dá quem quer. Falei, com certeza. E se eu não der, eu estou pecando? Com certeza. Como é, bispo? Se é voluntário, se eu não der, eu estou pecando, por quê? Porque Malaquias 3:8 diz: com maldição sois amaldiçoados vós que me roubais, diz o Senhor. Mas, Senhor, em quem te roubamos? Perguntou o povo de Israel. Nos dízimos e nas ofertas. Ó, incomodando. Querido, tem crente que guardou no bolso um escorpião e tem medo de botar a mão lá. Jesus fala mais de dinheiro. Estou certo, Márcio? Ele fala, Jesus ensina mais sobre finança do que sobre céu e inferno. A igreja está ficando mercado, mercantilista. Isso. Está vendo como eu falei que a palavra incomoda? Se não vai incomodar o teu pecado, querido, então é melhor você ficar no mundo, que a palavra vai tocar naquilo que nós precisamos ouvir, naquilo que mais nos incomoda. Pode ser na área de bebida, pode ser na área sexual, pode ser na área da vaidade, pode ser na área da soberba, pode ser na área da arrogância, pode ser na área financeira. Tu acha que é fácil? É não, querido. Eu faço minhas as palavras do apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Nós não estamos isento, não. Quem lidera, quem está na frente, está com a cara exposta, tem que dar a tapa, porque nós somos os primeiros. Ela incomoda primeiro a mim, depois é você. Aí tu acha que eu vou ficar incomodado sozinho? Conversa. Eu vou passar adiante. Eita, semana agora é sobre oferta, né? E na outra é sobre primícia. Aí que vai ter neguinho pipocando. Aí eu botei algumas respostas para as dúvidas que surgem, né? Eu já vou ler até umas. Tem uma pessoa, tem uma pergunta que pode surgir, que a pessoa diz assim: Eu não concordo. Eu falei, tudo bem. Você tem duas opções: ou aprender, querido, e obedecer. Então você pode até ir para outra igreja. Encontre uma igreja que você concorde. Alguns anos atrás, bastante tempo, um irmãozinho chegou para mim e disse: vou sair dessa igreja. Eu falei, por quê, meu irmão? Essa igreja não é boa, não. Eu falei, a palavra de Deus diz que bom só um que é Deus, né? A gente está buscando crescer, aprender. Depois de um tempo ele me procurou e disse, falou assim: bispo, encontrei a igreja. Eu falei, sério? Encontrei a igreja perfeita. E eu cá com meus botões, eu pensei, esse irmão morreu. Ele já foi para o céu, achou a igreja perfeita lá. Falei, tu encontrou a igreja perfeita aqui na terra? Ele foi. O que é que eu disse para ele, pastor Gianni? Vai para lá não. Vai para lá não. Ele disse, por quê? Eu falei, tu vai estragar ela. Se tu achou a igreja perfeita, vai para lá não, porque tu é o maior nó cego, cara. Tu vai estragar a igreja. E o pior, ainda vai dizer que saiu daqui. Aí vai não. Aí ele, eu vou sim. Eu falei, posso ligar para o pastor de lá para prevenir a ele que vai chegar um nó cego lá? Bicho, faz isso não, eu faço. Depois ele ficar dizendo que eu não avisei? Tu acha que os pastores não se comunicam, é? Se prepare, está chegando um bode aí. E ele diz, misericórdia. Eu falei, toma, que agora é teu, meu amigo. Porque ele se incomodou e não quis aprender. Diferença para a ovelha, querido. Ovelha, por mais que ela não entenda as coisas, ela obedece. Às vezes eu vi um... Às vezes não. Teve uma vez que eu vi um vídeo que eu achei interessante. Depois eu nunca mais... tem vídeo que a gente vê e some, né? A gente não vê mais. Era um desenho animado que um pastor todo dia levava um grupo de ovelhinhas para beber água perto da casa dele. Elas já estavam acostumadas, mas um dia o pastor soube que aquele local estava sem água, havia secado a água. Então agora ele vai levar as ovelhas para um local mais distante. E elas estavam indo, mas algumas delas começaram a se revoltar. Por que a gente está indo para tão longe? Era tão bom beber lá perto. E outras disseram: mas é o pastor é que sabe, ele que está nos conduzindo, vamos obedecê-lo. E umas duas a três ovelhinhas disseram: não, nós vamos para o lugar mais perto. E foram sozinhas, enquanto o pastor guiou as outras para um outro local onde tinha água. E quando aquelas duas, três ovelhinhas chegaram naquele local que não tinha mais água, então elas entenderam, elas disseram: puxa vida, é por isso que ele levou as outras ovelhas para mais longe. E elas ficaram ali e não sabiam mais para onde as outras tinham ido. E veio o lobo e pegou elas. Às vezes, querido, o incômodo da palavra faz você ficar sozinho, achando que você vai se dar bem. É isso que o diabo quer. É por isso que a palavra de Deus diz que ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Confie na palavra. Confie na palavra. A palavra de Deus, ela é perfeita. Ela é eficaz na sua vida. Se você quer orar e ver respostas de Deus para você, ore a palavra. Ore a Deus a palavra. Diga: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor levantará um guarda para me guardar. O Senhor vai guardar a minha vida. A palavra diz que eu posso andar pelo vale da sombra da morte, mas eu não temerei, porque o Senhor está comigo. A tua palavra diz que se eu crer em Cristo, eu estou salvo. A tua palavra diz que Jesus vai voltar e vai vir me buscar para ir para o céu. Ore a palavra, e a palavra vai te garantir a certeza da vitória em Cristo, querido. E se em algum momento se sentir incomodado, se aperrei não, faça como os bereanos, vá para a palavra, consulte a palavra, busque na palavra, a resposta virá para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, querido, que Deus te ajude a cada dia a amar essa palavra, a ter paixão por ela. Não precisa ir para uma faculdade, para um seminário. Leia em casa. Ah, mas eu não estou entendendo. Adquira uma versão na linguagem de hoje. Leia numa outra tradução. Leia numa outra versão. Mas eu não sei ler direito. Pegue a Bíblia no celular que tem o áudio. E deixe Cid Moreira ler para você. Deixe outra pessoa ler para você. Deixe a inteligência artificial ler para você. Não importa. Ouça a palavra, se encha dela na sua vida. E você vai ver que não há nada melhor do que a palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos. Deus, louvado seja o teu nome. Deus, quantas vezes nos sentimos tão incomodados, mas a tua palavra nos ensina o que é correto. Às vezes, ó Deus, ouvimos palavras tão boas, promessas, profecias tão maravilhosas, mas às vezes são palavras tão duras, Deus, que nós precisamos nos corrigir, fugir da aparência do mal, resistir ao diabo. Mostra-nos que nós estamos às vezes agindo de forma errada, e isso incomoda. Como aquelas pessoas lá em Tessalônica, elas foram incomodadas, mas não quiseram dar ouvido a Paulo e Silas. Já os de Bereia conferiram nas Escrituras o correto. Ajuda-nos a sermos verdadeiros bereanos em nossas vidas, ó Deus, buscando a cada dia na palavra a solução para a nossa vida. Abençoa a tua igreja nessa noite. Louvado seja o teu santo nome. Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Glória a Deus.